PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Olá, ouvintes da Universitária FM. Estamos retornando ao ar com o programa PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES. Para o programa de hoje, convidamos o professor do Departamento de Línguas e Letras, Orlando Lopes, que vai conversar com a gente sobre o projeto de extensão Reler e Fazer, Rede de Experiência em Leitura. Olá, professor Orlando, tudo bom?
Tudo jóia.
Tudo bem. Professor, o que é o projeto Reler e Fazer?
Certo, olha, na verdade é um programa de extensão, né? Ele é um programa que já existe aqui na universidade. Foi criado originalmente pelo professor Santinho Ferreira, lá do Departamento de Letras. Então, eu recebi o programa Reler e Fazer, estou como coordenador dele, e estou fazendo um trabalho de atualização metodológica dele e de reproposição. Esse trabalho vai levar ainda alguns meses, e ele está passando por um conjunto de proposição de parcerias, de encontrar estruturas, lugares, exemplos, modelos de atividades que possam orientar municípios, possam orientar a própria universidade a como dinamizar o processo de estímulo à leitura. A leitura é uma necessidade, ela está expressa, está prevista nas políticas públicas, ela é um elemento crítico dentro do processo educacional. A gente vive falando, nós vivemos falando sobre a necessidade de formar leitores e temos poucas alternativas hoje. Então, o programa Reler e Fazer, ele tenta vir para dar suporte, para ajudar e para também propor um pouco de soluções na área do estímulo à leitura dentro do Estado.
Quer dizer, ele é basicamente um programa de formação ou tem outras coisas envolvidas?
Ele tem dois grandes módulos. Assim, a primeira importância dele é tentar praticar o conceito de experiência de leitura. Então, o que é experimentar a leitura? Qual é a dimensão que eu posso dar para isso? Né? Então, eu tenho uma experiência pessoal, eu lendo, experimento a leitura, mas eu tenho também um tipo de experiência que é eu, como professor, experimento como ensinar a leitura, como trabalhar a leitura. Então, a gente tenta pegar essa polissemia, essa amplitude de significados que estaria na ideia de experiência. Então, a gente tem um eixo muito prático, que é o quê? É tentar permitir que os leitores tenham acesso a um repertório mais variado de textos. Né? A escola não consegue cobrir tudo que está disponível de autores, de textos interessantes, e um programa de extensão pode ajudar nisso. E o outro fator importante de concepção é a leitura como uma prática grupal, social. É tirar as pessoas de uma relação individual de leitura, que é o que a gente é acostumado na escola, o bom leitor é aquele que lê sozinho, e a gente passar a entender que a leitura também é uma coisa. Ela não está só presa na escrita. A gente tem uma associação de leitura como uma coisa da escrita. Mas a leitura é uma alimentação para o diálogo. Né? A língua viva é a língua entre pessoas. São pessoas falando que fazem realmente uma situação discursiva e tal. Então, ler a escrita é uma coisa que a gente se acomodou. Né? Ela existe, ela resolve uma quantidade de questões. Mas a gente lê porque a gente pensa, e a gente pensa para resolver problemas, e a gente pensa para construir soluções com os outros. Então, como é que a leitura atua dentro disso? Como que a gente pode colocar?
Você está falando isso, eu estou lembrando um pouco dos antigos clubes do livro, isso. Né? Lembra?
Pois é, o clube do livro, que é uma âncora da gente, ele não é uma invenção nossa, né? Não tem nada aqui que a gente... Na verdade, quase nada que o programa usa é inventado, a gente está tentando pesquisar o que tem de interessante por aí. E o clube do livro é uma das coisas mais automáticas que leitores fazem quando podem. Né? Se você dá a sorte de poder ler um livro ao mesmo tempo que uma outra pessoa, a possibilidade de discutir, de conversar, ela se acende de uma maneira muito forte. Então, antes disso, né, já teve o Clube do Livro, tá como uma empresa, né, Círculo do Livro, fazia uns...
Essas coisas.
E o Clube do Livro, nos últimos anos, ele deslanchou. Em Vitória tem muito Clube do Livro hoje.
Tem?
Tem uma quantidade. Eu calculo que hoje deve estar acontecendo pelo menos uns de 10 a 20... 30 clubes do livro por mês pela Grande Vitória. Tá bem disseminado, as pessoas estão entendendo isso. E aí você começa a ter uma coisa que é o encontro de leitura como uma coisa de encontro de identificação. Porque leitura é uma eleição. Então, quando você vai atrás de um clube de leitura, na verdade, você vai encontrar gente com algum perfil, de alguma maneira ter uma identificação contigo. Então, isso é um negócio muito interessante de se trabalhar. Né? Eu faço muito... Eu coloco um exemplo assim, que quantas pessoas estão lendo agora Dostoiévski, Tolstói, né, Virginia Woolf na Grande Vitória. Ninguém não. Deve ter uma estatística aí. Vamos olhar que 300, 400 mil pessoas. Você vai ter duas, três pessoas todo dia, cinco pessoas, dez pessoas todo dia dando uma olhada. Alguém dá uma folhadinha no Tolstói por alguma razão. Essas pessoas não sabem onde elas estão. O leitor de Tolstói que está lá em Cariacica não sabe do leitor de Tolstói que está na Serra, que não sabe do leitor de Tolstói que está em Montanha. E aí fica todo mundo no seu isolamento de leitor. Será que isso é importante? Será que isso aqui que eu estou lendo é uma coisa válida? Você falou sobre a atualização de leitura, né? Há pouco tempo atrás. Eu estou satisfeito com o que eu leio? Estou satisfeito com o que eu já li? O que, que eu posso descobrir ou não? O que, que me fala? Né? Que autores me falam? Então, é uma descoberta para a vida inteira. Um clube de leitura, às vezes, ele começa a acelerar esse processo. Então, ele vai te dando repertórios. Você já leu esse livro? Então, talvez você vai gostar daquele. Só que isso fora da sala de aula. Dentro também, né, é uma coisa que o professor pode trabalhar profundamente e tal, mas que extrapola o limite do que a gente pensa educacionalmente. Né? Literatura não é um instrumento educacional. Literatura é um instrumento, é uma prática cultural. É um domínio mais amplo de existência do que a formação educacional. Claro que a educação é a constituição do cidadão, é a constituição daquilo que a gente vai ser na vida da gente e tal. Nesse sentido, tem sim. Mas, hoje, para mim, pensar literatura tem mais a ver com pensar antropologia do que pensar educação diretamente. Então, eu tento fazer essa ponte do que, como trazer isso para o dia a dia de um professor que queira fazer uma comunidade, seja os alunos dele, seja os técnicos da escola educacionais, seja os pais. Como que a gente enreda as pessoas? Como é que a gente traz as pessoas para uma comunidade de leitura? O que, que é construir isso? Hoje eu não tenho respostas para essas questões todas. Produzir o projeto, atualizar o programa, é isso. E fazer isso de forma aberta, e, né, agradecendo até o convite de vir aqui falar e tal, permite que outras instituições participem do desenvolvimento disso. A ideia não é chegar com um programa da universidade e oferecer para as pessoas como um pacote fechado. Também não é chegar de mãos vazias. Mas é chegar agora que o programa está sendo construído e aí falar, olha, Prefeitura X, o que você quer de nós? O que você quer da universidade? Como que a gente pode te atender com a leitura? Nós temos o quê? Nós temos acadêmicos. Talvez a gente tenha um transporte, mas a gente tem acadêmico. O que a gente tem de verdade é recurso humano. O que vocês têm? Vocês têm verba para formação continuada. Vocês têm infraestrutura. Vocês têm capacidade de articular...
Escola e salas de aula.
Espaços físicos para serem ocupados. A infraestrutura que está toda aí. Eu, particularmente, estou trabalhando com a infraestrutura do IFES. Né? Uma grande infraestrutura que foi colocada, muito recente. Está toda colocada, toda posicionada. Mas qual é a costura que os IFES têm hoje de promoção de leitura? Não tem. A UFES não tem. Então, por que não ajudar a construir? Então, o programa, né, Rede de Experiências em Leitura, é um pouco isso. Então, se eu daqui da UFES posso ajudar o pessoal de Linhares, o pessoal de Guarapari, o pessoal de Venda Nova do Imigrante, que é os lugares iniciais, os locais iniciais onde a gente vai implementar, Vitória. Se a gente consegue chegar ali e conversar com uma Secretaria de Educação, conversar com uma Secretaria de Cultura, colocar a universidade à disposição, quantos profissionais estão envolvidos? Que infraestrutura já está contabilizada aí? Né? Então, tem umas questões de gestão pública, de aproveitamento de recursos públicos e tal, que transcende a coisa da leitura, mas que, se a gente não pensar, a gente não consegue ter metodologia para trabalhar. Então, a gente está nessa fase agora de buscar parceiros, entender quem pode trabalhar com a gente. E aí poder falar isso no rádio, por exemplo, é bom, porque anima um pouquinho, às vezes encontra, né, ouvidos aí para poder chamar para participar disso mesmo, poder se integrar nesse processo de extensão, nessa atividade de extensão.
Então, esse projeto, ele teve um início lá, que eu não sei quando foi o início dele.
Olha, as datas assim, certinhas, eu ainda não memorizei, porque eu tô, é uma herança, né? Herdando do professor Santinho. Mas, assim, ele... Na verdade, é uma metodologia, uma atitude política, ideológica, que começa nos anos 90 ainda. Né? Para quem é da área de leitura, vai lembrar do programa ProLer, então, né, que teve o ProLer no começo dos anos 90.
Dentro do programa ProLer que ele surgiu.
Esse conceito de reler e fazer surgiu ali, num grupo que envolve pesquisadores daqui. O professor Santinho é o principal articulador, né, que chegou para mim, mas que alcança, né, a PUC do Rio, que alcança um circuito de pensadores dentro especificamente do campo de promoção da leitura e de compreensão da leitura. A gente hoje está reconstituindo esses relacionamentos, tentando entender como utilizá-los, como trazê-los para cá, né? Mas é um médio prazo, é um longo prazo. E, por enquanto, a grande questão é conseguir entender esse local nosso aqui. O que a UFES tem hoje de concreto? O que ela, em agosto, consegue colocar para começar a ficar disponível das prefeituras? Mas o que ela vai ter em 2018? O que ela vai ter em 2019? O que a Prefeitura de Vitória tem para colocar hoje de concreto na área de estímulo à leitura? O que ela está colocando? Né? O que ela já tem? Porque ela tem uma política interna dela lá e tal, claro que ela tem ações. Mas como que a gente pode, de repente, entrar para potencializar? Entrar para ajudar a fazer uma avaliação? Entrar para ajudar a ampliar a capacidade de oferta? Porque a gente tem os nossos alunos que podem fazer atividades lá, seja como monitor, como bolsista, seja como voluntário, ele pode participar da vida pública de uma maneira muito direta. Né? Acho que hoje a gente precisa apelar para o sentido de participação das pessoas, mas a gente tem que mostrar onde que pode participar. E o estudante universitário tem que participar profundamente da vida social. Tem que estar tá nos lugares e conhecer o mundo onde ele está.
Sim, isso faz parte, inclusive, da vida acadêmica, né?
É uma das questões.
Essa participação, né? E, Orlando, talvez você conheça mais do que eu a realidade das bibliotecas escolares, né? E, assim, o que eu vejo como leiga, enfim, né, não sou uma pessoa que frequenta escolas, é que as bibliotecas escolares, às vezes, são lugares desertos. Né? Muitas vezes são lugares em que os livros são estocados e que não tem nenhum programa. Você tem uma bibliotecária, mas é uma só para atender toda a escola, que são 500, às vezes 1.500 alunos, né? Dependendo da escola. E, então, que é impossível para essa bibliotecária ou bibliotecário fazer um programa ali dentro, né? De estímulo à leitura. Como que esse espaço das bibliotecas escolares poderia ser mais bem aproveitado, não só pelas escolas, mas pelas comunidades onde as escolas estão?
Tá. O primeiro fator que eu acho que a gente precisa considerar, ele não é o local. A gente está num mundo onde o livro está num processo de crise. Né? Nunca se imprimiu tanto, nunca se teve, mas tem uma crise do modelo do livro como mídia. Não é a biblioteca de escola. A Biblioteca Central da UFES passa pelo mesmo problema de esvaziamento. A biblioteca da UFRJ passa pelo mesmo processo de esvaziamento também. Outra dimensão, outro fluxo de pessoas e tal, mas é só fazer uma curva de usuários que eu acho que não tem nenhuma biblioteca do país que escape, Biblioteca Nacional, talvez não. Mas o restante das bibliotecas provavelmente passaram por um decréscimo que tem a ver com isso. Eu passei para o celular, passei para o PDF, realmente, as pessoas agora entraram nisso. Só que aí a gente tem que começar a se interrogar sobre o que é a especificidade do livro, o que é a especificidade daquele tipo de informação, qual é a necessidade que a gente coloca ali em jogo. E uma das coisas que eu hoje chego à conclusão é que a questão não é o livro, não é a mídia, a questão começa daí. Você tem uma informação dentro da mídia e você quer trazer para dentro da sua cabeça. Se ela vem pelo papel, se ela vem por outro lugar, é como você está habituado. Né? Então, por exemplo, boa parte das pessoas gosta de ouvir falar sobre um assunto, mas a pessoa não gosta de ler. Por isso que vai para um professor. Porque alguém leu para mim e fala para mim alguma coisa, né? Uma aula legal, tal, não sei o quê. Eu não precisei ler, o cara falou um negócio, pareceu que eu li o texto, que eu queimei a etapa de ler o texto e tal. Então, a gente precisa entender um pouco o que é o processo de leitura. Então, o que é a cognição da leitura? Como acontece o processo cognitivo de leitura? Trabalho para linguista, trabalho para uma galera aí entrar e retomar quem está fazendo isso ser trazido e tal. O que fica para mim hoje, eu volto na história de prática. O que leitura é? Leitura é uma prática. Então, se você conseguir entender o espaço da biblioteca escolar e resgatar um sentido de prática, o que é instalar a leitura como prática dentro de um espaço, talvez não precise nem ter acervo. É uma saga. Eu marquei tal dia, porque vamos sentar 10 pessoas e vamos conversar sobre Don Quixote. Você pode fazer isso num campo, você pode fazer isso em qualquer lugar que você queira. E a pessoa levou o livro e existiu. A biblioteca é um concentrador disso. Nós precisamos de um marcador social. A gente precisa de um marcador funcional para isso. O bibliotecário é uma referência, o prédio da biblioteca é uma referência, que me ajuda a entrar num clima. Né? Não pode falar, tem que ficar concentrado e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem uma hora que você quer... A memória das pessoas não é um dado literário. Né? Quer dizer, então, uma senhora aqui de Goiabeiras Velha, que participou da fundação, tem uma história de vida que vai contar. É um romance. Mas aí você não. Por escrito aquilo às vezes não ficaria tão forte. Mas se tiver o áudio daquilo gravado.
Porque a literatura não é só o que está escrito,
exatamente,
né? É o oral também, né?
Um dos grandes problemas da nossa época é porque a gente perdeu a referência de que a literatura começa com a oralidade. Nós passamos a pensar que a literatura começa com a escrita. E não é. E aí, quer dizer, acordar para isso, não, a literatura impressa não pode negar a oralidade. Nem tudo vai caber na oralidade, é uma outra questão. Eu trabalho com poesia. Poesia tem um monte de coisa que foi feita para ser visto. Então não adianta você ler, quando lê parece meio ridículo. Você tem que olhar e tem que dar um impacto. Ela foi feita para ser vista? É para ser vista. Mas por que que o poeta não entra na galeria de arte e expõe? Eu hoje fico vendo algumas pessoas que estão caçando esse caminho. É, quase como pode se apresentar como artista plástico e tal. Quem não cabe num sarau, quem não tem voz para um sarau, quem não tem presença cênica, então não é literário, é cênico. Quem tem, ótimo. Pô, show de bola. Uhum. Os meninos do rap estão arrebentando para tudo quanto
exatamente.
É lado.
Exatamente. Por outro lado, tem a poesia que é para ser ouvida, né? Que
tem,
é o rap.
Exatamente. Mas a gente então... não pode confundir e reduzir para pensar que poesia é só aquilo que cabe dentro do rap. Uhum. Poesia é aquilo que cabe na situação da fala. Não, tem uma parte da poesia que só vai acontecer se você estiver extremamente sozinho. Quando que isso vai acontecer para você como leitor? Qual é o seu perfil? Pode ser que aconteça com você com 60 anos, pode ser que aconteça com 16. Cada um de nós tem um momento de leitura diferente, né? Então, quebrar isso como tem um roteiro da escola que você tem que ler Camões, Machado de Assis, Bocage, não sei quem, não cabe para nenhum de nós na prática. Nenhum professor discute isso, né? Na praia, vou fazer assim. Não, você vai lendo fragmento de uma coisa, fragmento de outra, e a coisa vai quebrando.
Mas eu acho que deve, né? Só mais uma perguntinha aqui. Então, Alana, você está falando dessa questão da experiência individual, e agora você fala uma coisa importante, que é esse roteiro da escola, né? De ler os clássicos e tal, que é muito voltado para o vestibular, para o Enem, enfim, né? Voltado para um teste que você vai fazer no final. E, por conta disso, houve uma desvirtuação total da leitura de clássicos, principalmente os clássicos brasileiros, né? Eu lembro quando meu filho estava na escola, eu recebia a lista de livros que eu tinha que comprar para ele durante o ano e tal, e aí tinha um livro chamado Capitu, do Fernando Moraes.
Tá certo.
E aí eu falei, uai, será que ele escreveu um livro baseado no Dom Casmurro, né? Assim, que livro é esse? Bom, eu comprei o livro e fui ler. E aí eu fiquei chocada, principalmente pelo fato do escritor ser o Fernando Moraes, que Capitu nada mais era que Dom Casmurro traduzido por linguagem moderna. Exatamente a mesma história, numa linguagem atual. E aí eu descobri que existe uma coleção de grandes escritores brasileiros que fazem isso. Traduzem clássicos para uma linguagem atual. Olha, eu fiquei chocada, principalmente pelo fato de serem autores que eu respeitava, né? Fazendo isso. Então, aquele prazer de você ler uma linguagem do século XIX, né? Você pega o Machado de Assis, você vai ler você vai ler uma época, né? Você vai ver como as pessoas falavam, como se expressavam, né? De que forma as coisas aconteciam ali socialmente e tal. Você vai ler uma época, é um aprendizado também, não é só da literatura, mas da época. E aí, essa função da literatura de servir para uma prova tira esse prazer, né?
Exatamente.
O que você acha disso, Orlando?
Isso daí, hoje eu trabalho com o seguinte: eu não vou lembrar agora quem é quem de conceito. Mas entre o Wittgenstein e o Marx, você tem dois termos que aparecem, que são valor de referência e valor de uso. Acho que no Marx é valor de referência, no Wittgenstein é valor de uso. Então, o que acontece assim? A gente se relaciona com as coisas pelo valor que a gente atribui. A beleza está nos olhos de quem vê. Então, o sujeito recorta o que está dado ali. E todos nós temos filtros, nós temos preocupações, tal, que vão modulando, que vão restringindo, que vão direcionando o que a gente faz de processo de leitura. Então, você querer que um menino de 16 anos aprenda esse universo histórico, tal, hoje eu penso o seguinte: as pessoas no século XIX morriam com 40 anos. Hoje a gente morre com 80. Então, o tempo de se aproximar da experiência da vida também não dilatou? Não está dilatando? Então, se há 30 anos atrás a gente pensava que precisava conhecer o Machado de Assis desde os 16 anos e tal, não sei o quê, hoje a gente pensa o seguinte: a pessoa começa a amadurecer de verdade para a vida hoje com 30, 35, a curva da nossa vida, né? Então, com 30, 35, talvez seja a hora que a pessoa realmente está preparada hoje para começar a entender a importância de um Machado de Assis. Você vai deixar de introduzir o Machado de Assis antes? Não. Mas a maneira como você vai deixar o Machado de Assis presente na vida de um aluno pode começar com uma oficina de grafite, que você estude um livro para recortar frases e fala: tire as frases interessantes que vocês acharam do Machado de Assis. Ou o próprio professor chegar com essas frases já recortadas, ou um aluno de letras de um projeto de extensão recortar e mandar para o professor, para economizar o professor, e ele fazer uma oficina de grafite e botar um monte de frases do Machado de Assis pela parede da escola. E todo dia eu chegar para ler, para chegar para a minha aula e ficar com uma frase do Machado de Assis na cabeça. Uma frase do Machado de Assis bem pensada é melhor do que um romance inteiro dele mal lido. Entendi. Só que se isso for cumulativo, eu pego uma história em quadrinho, eu pego uma adaptação de linguagem cotidiana, coloquial, e um dia eu quero chegar no Machado de Assis. Um dia eu quero chegar em Homero. Um dia eu quero chegar... Que talvez não aconteça no percurso de leitura daquela pessoa. Faz sentido que só um especialista chegue na Divina Comédia. É difícil pra cacete. É difícil ler aquele negócio. É difícil, você tem que ter chave de leitura. Você tem que ter um preparo, porque você precisa do guia de leitura, porque você precisa do mediador de leitura, para ele te preparar. Né? Dar spoiler. Ou às vezes é saber a hora de dar um spoiler. Né? O livro vai ficar chato, assim, uma hora que você vai ter uma barrigada ali. Porque o escritor não escreve 1000 páginas bem. Você tem curva, né? Você tem momentos de clímax. Aquela cena que o cara botou a Madame Bovary, aí Madame Bovary tá no púlpito, aí o cara tá lá e fica um joguinho de entrar uma cena, um discurso chato, e a Madame Bovary sendo seduzida, e o cara cria o corte que vai virar a edição do cinema, que eu não sei. Pô, descobri que tem aquilo ali, é muito legal. Mas, pô, você tem que estar interessado em cinema, em narrativa, para você chegar nessa percepção. Pensar o adultério, não. Tá na vida, tá na perspectiva da vida de todo mundo e tal. Então, Madame Bovary funciona para todo mundo que começou a ter vida afetiva. Não tem uma pessoa que tenha vida afetiva que, se ler Madame Bovary, não vai ficar impactado de alguma maneira com aquilo dali. Então, com 16, 17 anos, às vezes aquilo dali é uma entrada para uma coisa que não é... É literatura brasileira? É literatura francesa?
Mas a leitura tem camadas também, né?
Isso aí.
E aí você pode pegar uma camada, outra, dependendo do seu amadurecimento, suas chaves, né?
Não tem uma porta de entrada universal para todo mundo. Cada um de nós... Você pode ter começado com um videogame. Aí você começa a ver o videogame e você vê que tem uma figura mitológica. Aí você guarda um nome, Zeus. Aí você começa a ver o Wikipedia. Aí você começa a ver uma história em quadrinho. Aí tem o Zeus aqui, tem Zeus ali, tem... Um dia você descobre Odin, os nórdicos, né? Agora tá um monte de seriado de viking. Aí você começa a entrar em coisa e você vai vendo que tem uma narrativa muito anterior. Você está lendo Guerra dos Tronos. Aí você começa a ler a história da Idade Média. Uhum. É muito bem legal, muito legal. Então, quando você descobre o vínculo daquilo com a Idade Média, uma Idade Média alternativa e tal. Então, o que é a Idade Média de verdade? Então, você pode ir provocando o leitor a ele ir saindo dos lugares dele e encontrar outros... Né? Texto se comunica. Todo texto chama outros textos. Né? A linguagem está sempre chamando outras coisas de linguagem. A questão é até onde vai a capacidade de te projetar isso. Uma comunidade de leitura, ela amplia onde você pode chegar. Uma rede de leitura te amplia onde que você pode chegar fisicamente, como leitor, e onde você pode chegar... Como leitor, como agente concreto, né, de campo, e como pessoa que tem a experiência para si mesmo de leitura. Né? Onde que vai uma pessoa? Você vai ler o Frankenstein começa com você chegando no Polo Norte. O cara fica 30, 40 páginas viajando numa coisa de te mostrar o que é o Polo Norte pelos olhos de um navegador do século XIX. Então, o que é descobrir o mundo e tal? Aí, bom, aí é a afinidade de cada um. Aí você começa a entrar numa coisa da afinidade de cada um. Eu sou urbano, não quero nada de ver um mundo. Não, quero saber o que é o mundo, o miolo da cidade e tal. Tem narrativa para isso. Né? Então, como que a gente ordena isso? Como que a gente sequencia? Aí é o pedagógico. Aí é o didático. Como é que eu coloco isso numa ordem que não vai bagunçar a cabeça da outra pessoa se não for para bagunçar? Tem hora que você tem que dar uns trancos também na cabeça dos outros. Mas eu tenho, como professor, como uma pessoa, eu tenho que pensar para o público que eu vou atender ao final da aula, onde quero que o aluno chegue e tal. Ao final de um ciclo de leitura, o que eu espero que a pessoa forme de imagem do mundo? O que seria a expectativa disso? Ela formou consciência do mundo? Formou consciência do outro? Né? Ampliou a capacidade empática dele? Né? Para ficar em questões que são em torno, né, ainda da leitura. Pô, se a gente conseguir entender isso melhor, né, é o que não tem hoje. Se a gente conseguir entender isso e trazer isso como método educacional no médio e no longo prazo, melhor ser alguns anos, envolver pesquisadores, acho que a gente vai fazer um bom serviço. Aí acho que a gente consegue realmente colaborar e construir para estabilizar a dinâmica de leitura. Porque a gente tem que entrar dentro dos sistemas educacionais, dos sistemas de cultura, para a gente colocar uma chavinha para funcionar junto. A grande questão com a universidade. E aí, por aí que a gente está tentando trabalhar.
Orlando, quem quiser entrar em contato com você para falar do projeto, requisitar as ações do projeto, faz como?
Olha, eu vou dar o meu e-mail pessoal, por enquanto, porque eu não memorizei o que é o e-mail do programa também. Então, orlandolopes.es@gmail.com. O pessoal pode entrar em contato comigo diretamente. E eu também tenho conta no Facebook, então fica muito fácil de encontrar por lá, abordar direto, conversar direto lá pelo Facebook também, para pontuar alguma coisa, fazer alguma indicação. Porque, às vezes, a pessoa não quer nem ter um contato direto comigo. Às vezes, quer uma informação de uma referência, alguma coisa. O que é como se fosse um serviço da universidade. O que a gente puder fazer para ajudar no processo processo de estímulo à leitura, não necessariamente a gente executando, nós estamos à disposição para tentar ajudar.
Ok, muito obrigada, Orlando, pela sua presença e seus esclarecimentos aqui, que foram muito bons.
Eu que agradeço a oportunidade.
PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Tire todas as suas dúvidas sobre a extensão universitária acessando a página da PROEX no Facebook toda quarta-feira. Curta nossa fanpage para acessar a coluna PROEX Responde e ficar por dentro das ações de extensão da UFES.
PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
De 22 a 23 de junho, acontece na UFES o primeiro simpósio internacional da Rede Brasil-Estados Unidos de Políticas Públicas de Saúde. O simpósio é uma das ações promovidas pela cooperação entre o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFES e a Universidade de Massachusetts, de Boston, Estados Unidos. O evento será no auditório do Centro de Educação Física e de Esportes da UFES, no campus de Goiabeiras, e é aberto ao público em geral. O link para a inscrição do evento pode ser acessado na fanpage da PROEX UFES. Obrigado por estar com a gente. Até o próximo programa.
PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES. Thank you.